Vamos lá então, Vivian. Esse tema é tão importante. O dia de ontem é um dia histórico para o século XXI e não apenas para o Brasil. Por quê? Bem sinteticamente. Como é que a extrema-direita chega ao poder em todo o mundo? O método é o mesmo. Principia pela hiperpolitização do cotidiano. Todas essas pessoas que nós estamos vendo agora são pessoas que sofreram uma profunda dissonância cognitiva coletiva por essa hiperpolitização do cotidiano, que tem como efeito paradoxal a despolitização da polis. Somente numa polis despolitizada é que nós podemos ter a proliferação de candidatos que eu chamo agora de candidatos memes. São candidatos cuja principal finalidade é esvaziar o conteúdo da política. Qual é a proposta real de Bolsonaro, Milei, Trump, Nayib Bukele e tutti quanti? Não sabemos. São candidatos memes, cuja única função é continuamente produzir novos memes. Que é isto? É duas ou três palavras, no máximo, cujo sentido é contraditório, intervenção militar para a democracia. É sempre assim. E dessa forma, eles conquistam o eleitorado que está preso nesse ecossistema de desinformação das redes sociais, e eles chegam ao poder, reconheçamos, de forma legítima, através de eleições livres e democráticas. Como é que você define um projeto autoritário da maneira mais sintética e enfática possível? Todo projeto autoritário é um projeto de supressão das mediações, do poder e a cidadania, entre o exercício do poder e a ação do dirigente. Como é que você faz para suprimir as mediações? Se você vence uma eleição, você já suprimiu indiretamente uma mediação muito importante, a do legislativo, porque você possui maioria. É o que o Viktor Orbán teorizou como democracia majoritária e cuja finalidade é impor literalmente um conjunto de leis que são aprovadas pela maioria e que precisamente manietam a democracia. Qual é, no entanto, a verdadeira mediação que todo projeto autoritário precisa manter sob controle? Desde o fascismo do Mussolini, desde o nazismo do Hitler, desde a Hungria de Viktor Orbán, passando agora pela luta do Donald Trump e do Elon Musk contra o sistema judiciário norte-americano. É o poder judiciário. Por quê? Porque em todos os lugares modernos, em todas as constituições modernas vigentes no mundo, a principal função do poder judiciário é ser a salvaguarda da Constituição, de forma que nenhum poder possa usurpar as atribuições de outros poderes. Por isso, todos os regimes de extrema-direita que triunfaram, como o da Hungria, a primeira coisa que foi feita foi subjugar e controlar o judiciário. O Viktor Orbán aposentou compulsoriamente os juízes, nomeou novos. A ditadura militar brasileira, em 1965, no ato institucional número 2, passou o número de ministros do Supremo Tribunal Federal de 11 para 16, de forma a ter maioria no Supremo Tribunal Federal. Não satisfeita, a ditadura militar, no bojo do ato institucional número 5 de 1968, aposentou compulsoriamente três juízes progressistas. Dois outros em processo, se aposentar em protesto, se aposentaram, e a ditadura militar teve, de 1965 a 1985, controle total do judiciário. É isto. A extrema-direita, para chegar ao poder, lança mão do ecossistema de desinformação que produz o delírio coletivo que nós estamos vendo agora. Mas ao chegar ao poder, é preciso corroer a democracia desde o seu interior. Só há uma forma de fazê-lo nas sociedades modernas, é controlar o judiciário. Se o Brasil foi o laboratório mundial mais eficaz da extrema-direita, porque veja, em nenhum outro lugar do mundo no século XXI, 50 mil pessoas passaram mais de 60 dias acampadas diante de quartéis pedindo ditadura para chegar à democracia. Em nenhum outro lugar do mundo, centenas de pessoas em estradas rezaram para pneus murchos, William. Pelo menos os pneus podiam ser cheios, não é verdade? Pneus murchos. Em nenhum outro lugar do mundo, no século XXI, as pessoas pediram auxílio para alienígenas numa das cidades de maior IDH do Brasil para que Bolsonaro permanecesse no poder. William, você lembra que o celular estava na horizontal, na
Porto
cabeça das
Alegre.
pessoas?
Foi Porto Alegre, não foi?
Foi. Você sabe por que o celular estava no horizontal?
Para eles lerem a
É
mensagem,
um
né,
detalhe.
professor? Não é para isso?
Isso? Isso, porque se estivesse na vertical, os alienígenas não conseguiriam ver a mensagem.
Claro.
É, ou seja, o Brasil foi um laboratório mundial da extrema-direita. O que o Elon Musk fez no Brasil foi um laboratório para o triunfo da eleição presidencial do Donald Trump. Agora, Vivian, corte. Ao mesmo tempo, ontem, o Supremo Tribunal Federal brasileiro deu uma dupla lição, criando uma nova jurisprudência para o mundo. Isso é muito importante. Primeira lição, a extrema-direita triunfa porque a extrema-direita comete crimes na esfera digital, possui um alcance inédito e repercussão imediata. E a extrema-direita triunfa porque, quando esses crimes são julgados, eles são julgados numa justiça analógica. E essa defasagem temporal entre o crime digital de alcance inédito e repercussão imediata, que muitas vezes leva o político a ser eleito, e a justiça analógica, essa defasagem temporal, é a chave do êxito da extrema-direita em todo o mundo.
Uhum.
Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes está inovando porque, contra crimes digitais, ele responde de maneira célere. Não na mesma celeridade do digital, que não seria possível, mas numa celeridade inimaginável para o judiciário em todo o mundo. Veja, quando, no segundo turno, o ministro da comunicação Fábio Faria e o ex-secretário Fábio Weingarten inventaram um escândalo chamado Radiolão, qual foi a atitude do ministro Alexandre de Moraes? Ele deu 24 horas para a apresentação de provas robustas.
Não apresentaram.
A fake news não prosperou. Não apresentou, porque não havia.
Uhum.
A fake news não prosperou. Agora, entre a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que levou quase 2 anos, porque foi minuciosa, a denúncia da Procuradoria-Geral da República, a reunião da primeira turma, o julgamento foi feito em 2 dias, William.
Sim.
Em 48 horas houve o julgamento, houve o acolhimento da denúncia. Agora, as 8 pessoas se tornaram réus e o julgamento acontecerá. Primeiro ponto que é importante. Segundo ponto, de maneira objetiva, o Supremo Tribunal Federal mostrou que a única forma de resistir ao avanço da extrema-direita na sua engenharia institucional, que de maneira perversa ganha uma eleição livre e democrática para corroer a democracia, é o judiciário reagir a tempo. O STF deu uma lição que a Suprema Corte norte-americana precisa aprender.